coisas. Quais queres? Coisas. Quais queres? Coisas. Quais queres? Quais queres? Coisas. Coisas. Quais queres?
Coisas. Quais queres? Bem-vindos de volta ao Coisas Quais Queres. Gente, hoje eu tô aqui sozinho. Porque eu tava afim de conversar. E, na verdade, eu tô afim de fazer mais episódios sozinho. Quando a gente depende de convidados pra fazer o podcast acontecer, a gente meio que fica limitado aos horários das outras pessoas, aos assuntos das outras pessoas. E tem assuntos que eu sinto que eu tenho muita necessidade de ter outra pessoa pra conversar comigo. E esse é um dos motivos de eu, na maioria das vezes, querer fazer episódios com alguém. Porque eu preciso de alguém pra trocar ideia. Tenho uma certa dificuldade, eu acho, de ficar aqui conversando sozinho, falando sobre as coisas. Mas, enfim, quando a gente tem que ter convidado, a gente tem que ter pauta, a gente tem que ter roteiro, a gente tem que ter, combinar o horário, o meu horário pra casar com o horário da pessoa ou das pessoas. E aí isso é sempre uma logística que às vezes é meio chata, meio difícil de fazer. E isso atrapalha um pouco também o flow do ritmo, da continuidade do podcast. Então quanto mais eu conseguir trocar ideia aqui com vocês diretamente, falando sozinho, mais fácil é da gente ter uma regularidade melhor com o podcast. E é uma coisa que eu quero muito ter, uma regularidade melhor com o podcast. Mas tá bom, né? Foi uma breve introdução que eu quis dar pra vocês, pra quem acompanha o podcast há mais tempo. Mas você que acabou de chegar, seja muito bem-vindo. Se você estiver chegando agora, você vai estar chegando no episódio que eu vou estar me expondo. Um episódio de autoexposição de intimidades. Bacana, tem um pouco de anseio. Espero que você não tem problema com isso. Mas já tô avisando aqui que o conteúdo de hoje é mais 18. Porque o que eu quero falar com vocês hoje é sobre sexo. É sobre, na verdade, eu ter feito as pazes com a minha relação com o sexo. Esse é um assunto que eu tenho conversado bastante com meus amigos. Vez ou outra, a gente, esse assunto acaba fluindo numa roda de conversa, em trocas entre amigos. E aí eu fiz, porra, eu acho que eu quero falar sobre isso no podcast também, porque aí eu chego em outras pessoas que não têm intimidade comigo, mas que talvez estejam passando por situações parecidas com o que eu já passei, ou por um momento parecido com o que eu tô passando agora. E eu acho que, enfim, é um papo legal, um papo importante. Sempre gostei de falar sobre sexo, sempre achei que a vida da gente seria melhor se a gente discutisse mais sobre isso e naturalizasse mais as nossas vivências, a nossa relação. Que a gente naturalizasse mais o nosso desejo, a nossa sexualidade como um todo. E sempre foi um assunto que me deu muita, me causou muita curiosidade, ao mesmo tempo que ele tem um lugar de tabu, né? Ao mesmo tempo, é engraçado porque ao mesmo tempo que a sociedade inteira ela é pautada no sexo, a gente também não pode falar sobre sexo. E aí isso fica uma coisa de um paradoxo na minha cabeça. Porque quando eu tava na faculdade de artes visuais, a gente tem uma disciplina chamada Fundamentos da Linguagem Visual. E, essencialmente, é meio que uma disciplina pra ensinar você a alfabetizar você nas imagens. Quem a gente aprende a ler palavras, a gente aprende a ler imagens. E entender que tudo é proposital e tudo, especialmente quando a gente fala, sei lá, de publicidade. Então, quando a gente fala de obras de arte, tudo tem uma intenção, tudo tem um propósito para estar no lugar onde está. Tipo, nosso olho, a forma como a gente lê as palavras, a gente também acaba lendo as imagens. Então, nosso olho, ele termina. Assim, gente, faz tempo já que eu saí da faculdade, então, perdão qualquer pessoa que seja da área e esteja com isso muito mais fresco na memória do que eu. Mas, essencialmente, a gente lê da esquerda para a direita. Então, eu tô dando um exemplo, tá? Então, as coisas que a gente coloca numa imagem do lado direito, elas acabam fixando mais no cérebro de quem tá vendo essa imagem de uma forma inconsciente. Enfim, a gente vai aprendendo várias dessas coisas, assim, tipo, de como a gente usa das imagens pra causar sensações, pra provocar, pra induzir alguma coisa, uma intenção, induzir um desejo, induzir um sentimento, enfim. E aí o artista faz isso inconscientemente ou conscientemente. Pode variar muito, mas o publicitário sempre faz isso conscientemente. As escolhas da publicidade, elas sempre são muito certeiras. E na publicidade, e esse professor, na verdade, ele tinha uma parada de mostrar como tudo que a humanidade produz é pra vender sexo. Então, tipo, A publicidade está vendendo sexo o tempo inteiro, de forma consciente ou inconsciente. A gente está consumindo sexo o tempo inteiro, de forma consciente ou inconsciente. Geralmente de formas inconscientes, mas às vezes de formas conscientes. Enfim. Mas essa cadeira inteira foi o professor enfiando na nossa cara como tudo era sexo, tudo era sexo, tudo era sexo. E eu acho que uma parte de fato é, mas eu acho que outra parte ele podia relaxar um pouquinho. Mas enfim. Essa é só a minha opinião de alguém que era aluno e que não se formou. Então, eu não sei o quanto cachifre eu tenho pra dar pitaco aqui, entendeu? E aí eu já me perdi um pouquinho do porquê que eu comecei a falar dessa lombra desse professor. Mas a gente tá falando que tudo é sexo, que eu sempre me interessei sobre esse assunto num lugar também de alguém que era LGBT e que queria entender mais sobre o seu desejo, que queria entender mais por que desse desejo ser assim. E de alguém também que sempre teve muita trava com isso. Ao mesmo tempo, que sempre teve muita vontade, muito desejo, que sempre teve muito... Oh, que sempre foi uma grande safadinha. E aí, enfim, no final sempre foi um assunto que me interessou. E teve uma época no ensino médio até que eu queria ser sexólogo. Mas passou, eu ia ter que me formar, fazer faculdade, sei lá, ser psicólogo. Gente, a faculdade, cara, aquela... Não, estude, não seja que nem eu. Tem uma formação. Ah, vocês estão percebendo que eu tô fungando o tempo inteiro, eu tô meio dodói, galera. Então, esse episódio vai ser meio fungadinho. A gente não para, a gente não pode parar, entendeu? Então vamos fazer fungando mesmo. É toda uma introdução sobre linguagem visual e etc, etc. Foi só pra fingir que a gente tinha um pouco de inteligência aqui. Mas eu tava querendo comentar o título que eu pensei pra esse episódio, mas eu acho que é um título muito grande, então eu não sei se eu vou deixar esse título. Mas é como tá anotado aqui no meu caderninho, que eu fico jogando ideias, fazendo as pazes com a minha relação com o sexo. Porque 2022 foi o momento que eu fiz, de fato, as pazes com a minha relação com o sexo. Eu sempre fui uma pessoa muito sexual. Eu sou muito sexual. Todos os testes desses de internet que eu já fiz, eu não sei o quão seguros, quão confiáveis eles são, mas todos eles me indicam como uma pessoa hipersexual. Alguns dizendo que eu sou 100% hipersexual. E eu, de fato, acho que eu sou muito sexual. Sou hipersexual mesmo, assim. Eu tô no cio o tempo inteiro. Pra mim... Entendeu? É isso, cara. Tava até falando esses dias com o Vicky, hoje em dia eu namoro, e aí amo minha namorada. E agora que eu namoro dentro de uma relação não monogâmica, aí parece que eu tô mais ainda, porque tipo assim, eu não preciso do afeto de ninguém. Eu tenho afeto em casa, eu tenho minha namorada, e ela me dá afeto. E aí, eu tendo esse afeto garantido, eu não tenho um sentimento de precisar do afeto de ninguém, só quero resolver minha sexualidade. Mas acho que eu tô entrando numa outra discussão aqui. E, enfim, sou uma pessoa muito sexual. Sempre fui. Eu acho que isso tá muito claro pra mim desde muito cedo. Eu comecei muito criancinha a... Minha carinha. Muito criancinha não, assim, muito jovenzinho. A minha carinha, me satisfazer, descobrir o meu corpinho. E tem um aspecto disso que sempre me deixou muito envergonhado pelo fato de eu ter começado a me descobrir muito novo, sozinho, e de eu ter sido pego pela minha família e reprimido pela minha família, e de eu ter muita vergonha também disso, justamente acho que pela forma como minha família me podou. Eu não sei o que é certo e o que é errado, isso não é um julgamento do que é certo e do que é errado, isso é só uma coisa que apenas foi. Eu não sei se a minha família estava certa em reprimir, talvez estivesse certa em... falar que aquele não era o momento, mas eu acho que a forma como foi reprimido só gerou em mim uma ansiedade com relação a isso, em vez de eu entender que isso é normal, que isso vai acontecer, mas que eu não posso dar espaço pra algum adulto mal intencionado fazer nada comigo que seja dentro desse mesmo aspecto de prazer, sabe? Que uma criança, que uma pessoa muito jovem não tem muita noção do que é. Mas eu sempre senti muita vergonha disso. E acho que tem mais um aspecto também, que é o fato de eu ter nascido designado no gênero feminino, de eu ter nascido com uma vulva. Então, tudo relacionado à masturbação, tudo relacionado ao prazer sexual de uma pessoa nascida com vulva é muito reprimido. É muito um lugar do você não pode. Um menino de 12 anos que tá passando muitas horas no banheiro é uma coisa kkkkk. Ó, lá tá ele, não sei o quê. Olha lá ele. Ih, começou, chequelê, chequelá. Se fosse uma menina de 12 anos, a recepção não seria essa. É tipo, tranquem suas meninas em casa porque meu filho tá solto. Então, assim, é toda uma outra relação que se cria com a liberdade sexual de pessoas que nascem designadas no gênero feminino e de pessoas que nascem no designadas no gênero masculino. E isso tem repercussões em todos os aspectos da nossa vida, de uma forma consciente e inconsciente. Então, tem um lado que a gente vai perceber, que a gente percebe nitidamente, que foi da educação feminina, e tem um lado que a gente não, que a gente só percebe quando a gente é apontado que isso tá rolando e que tem ligação. Mas eu acho que isso aí tem muitos recortes e muitas problematizações também a serem feitas, porque, enfim, depende da sua geração, depende de onde você vem, depende de quem são seus pais, depende do quanto isso te afeta também. E eu não sou um sexólogo, eu não sou um antropólogo, eu só tô divagando aqui sobre as minhas vivências e esperando talvez acolher um pouco vocês. E aí tem outro, entra no outro aspecto. Eu fui abusado. Eu nunca falei sobre isso publicamente. Eu sempre guardei isso para pessoas muito próximas, muito, muito, muito próximas. E essa é a primeira vez que eu tô falando isso publicamente, tá? Para vocês aqui, porque eu sei que a audiência do podcast é uma audiência mais fiel, mais seleta também. Mas eu também tenho entendido, depois de trabalhar muito isso na terapia no último ano, que isso é um fato, isso é uma coisa que aconteceu na minha vida e eu tô em paz com isso. Eu tô em paz com comunicar, com abrir sobre isso, porque eu também entendo que são coisas que precisam ser discutidas, que precisam ser conversadas e que deveriam ter sido conversadas antes e que deveriam ser conversadas sempre. E é isso, eu me vi naquele lugar de me sentir extremamente culpado por uma coisa que absolutamente não era culpa minha. Aconteceu quando eu era criança, criança, criancinha, e tá num lugar tão no fundo da minha memória, tão no fundo da minha vivência, da pessoa que eu sou, que por muitas vezes na minha vida eu esqueci, eu apaguei a existência dessa situação. Mas essa situação nunca se apagou da minha existência. Então, essa situação de abuso, ela reverberou na minha relação com o meu desejo, com o sexo, durante toda a minha vida até agora, até o ano passado, vou dizer assim. Porque hoje eu me sinto num outro lugar. Mas é só uma reflexão interessante se fazer de como a experiência dessa violação do meu corpo moldou a minha relação com o prazer de uma forma tão na raiz que eu sequer percebia a diferença que fazia, que eu sequer percebia o impacto que essa situação teve. Eu diminuía para mim mesmo. É, acho que é um lugar natural essa diminuição para si mesmo, porque é meio que uma fuga do seu cérebro também, né? Uma fuga da sua cabeça de tipo, uou, eu passei por isso aqui, né? Não foi, eu não quero pensar nisso não. Foi muito ruim, foi muito doloroso. Não, não vamos pensar nisso não. Vamos guardar outras memórias aqui. E aí, vez ou outra, essa memória voltava. Mas era sempre um lugar que eu nunca parei para resolver, sabe? Eu nunca parei para cavucar, para ir até o fundo dela e fazer as pazes com a criança que foi vítima. Teve uma vez que eu fui fazer uma. Que eu fiz uma sessão de hipnose. E a hipnóloga. Eu trouxe essa experiência, eu trouxe essa situação e ela me colocou pra me vingar da pessoa que fez isso comigo, num lugar de raiva. E eu fiz o que ela tava propondo, porque eu tava extremamente entregue à experiência, mas quando terminou eu fiz, não era isso. Isso foi tipo uns 4 anos atrás. E aí eu fiz, ah, não era isso. Beleza, eu expus, eu botei para fora, expurguei alguma raiva aqui, o que de certa forma é bom para mim, porque eu não sou uma pessoa muito de expurgar a raiva. Tem momentos que eu, enfim, acho que todo mundo tem momentos que se estressa, que fica, mas raiva não é o sentimento que eu mais espremo e boto para fora. É uma coisa que eu guardo muito. Então, é sempre bom botar pra fora os sentimentos. Não ficar reprimindo eles. Mas eu senti, naquele momento, eu senti que não era essa forma de... Não era isso. Não era aquilo. E aí, quando eu vim a tratar... Agora eu tô com um psicólogo há mais de um ano. Com o mesmo psicólogo e tal. E aí, a gente chegou nessa pauta, na sessão da terapia. E aí, ele me fez voltar a ser aquela criança. Também. Foi meio que um momento de hipnose também. E foi a única vez que a gente fez uma coisa assim, meio regressão, meio hipnose, eu não sei que termo correto científico colocar. Mas eu voltei a ser aquela criança e observar aquela situação de dentro. E eu percebi que eu não tinha raiva do cara. Mas eu tinha desejo. E eu tive. Naquele momento que ele falou: ó, o cara tá te chamando. Ele não vai chegar até você, você tá protegido, você tá aqui nessa... Tem uma parede entre você e ele, uma parede transparente. Ele não pode fazer nada com você, mas ele tá lhe chamando. O que que essa criança tá sentindo? E eu tive vergonha até de falar pro psicólogo naquela hora. Mas eu queria... Eu, criança, me colocando no corpo daquela criança, eu quis ir com ele. Porque, assim... Só dando uma contextualização geral, gente, sem entrar em detalhes, mas era uma coisa que acontecia de vez em quando. Com uma recorrência, quando eu ia num certo lugar, e aí o cara me puxava de canto e, enfim. E aí, eu me colocando de volta no meu corpinho, eu percebi que eu queria ir com ele. E, naquela hora, pra o psicólogo, eu fiquei com muita vergonha. Eu não queria nem falar pra ele, mas depois eu falei e a gente foi destrinchando isso e eu fui entendendo que não era culpa da minha criança, do meu eu criança querer ir. O abusador, ele fez, e todos eles fazem, da forma mais prazerosa possível, da forma mais, enfim, não dá pra generalizar, né? Mas enfim, a intenção daquele homem era de fazer de uma forma prazerosa que me fizesse querer de novo. Só que eu era uma criança e eu não fazia ideia do que estava acontecendo ali. Eu era uma criança e eu não fazia ideia do que... Das implicações que aquilo ali teria. Da seriedade que aquilo ali tinha. Mas ao mesmo tempo eu sentia que eu estava fazendo uma coisa errada e eu nunca tive coragem de falar pra minha família. Então... Nossa, eu tô me expondo muito, caralho. Mas enfim, vamos nessa. E aí... Eu, criança, não tinha noção da seriedade que aquilo ali tinha. Eu não sabia exatamente o que aquilo ali se tratava. E não era culpa minha se tinha um adulto maior de idade se aproveitando da falta de noção, da falta de malícia, da falta de experiência, vivência, idade, de tudo que falta numa criança para entender a seriedade daquilo que estava acontecendo. Era um adulto se aproveitando de uma criança. E uma criança caindo. Porque é uma criança, caralho. E aí, a partir do momento que eu entendi, que eu finalmente entendi isso, eu me perdoei. E aí, é doido porque falando assim parece muito simples, tipo... Boy, é meio óbvio, né? Isso. Só que não, eu passei a minha vida inteira. Esses anos, essas décadas da minha vida, eu passei me sentindo mal, me sentindo culpado, me sentindo... É isso, me sentindo culpado toda vez que eu tinha alguma interação sexual, toda vez não, mas na grande maioria, várias relações sexuais que eu tive, eu me senti extremamente mal, culpado, sujo depois. Eu tô falando especialmente de relações casuais, né? Uma vez que eu namorasse com alguém, que eu tivesse namorando com alguém, tivesse relações com essa pessoa, enfim, eu não ia me sentir culpado com a pessoa que eu tava namorando. Mas enfim, qualquer relação que eu tivesse casual, ou enfim... Eu me sentia muito mal, muito mal, muito culpado, muito sujo, muito... E a partir do momento que essa situação de abuso da minha infância foi esclarecida, parece que eu tirei um peso nas minhas costas, assim, do tamanho do mundo, que eu não fazia ideia que estava sobre as minhas costas. E aí uma chavinha virou. E é muito doido pensar como foi simples resolver uma situação de 20 anos. Tipo... Foram poucas sessões da minha terapia que a gente dedicou a isso. A gente dedicou muito mais sessões a muitas mais outras coisas. Mas... A gente se falou sobre essa relação outras vezes. Sobre, na verdade, minha relação com o sexo outras vezes. Mas a gente só tratou um dia, só dedicou duas sessões a esse momento. E deu uma mudada, assim, muito grande na minha vida. E aí, a primeira vez que eu tô pensando nisso, como é bizarro ter resolvido tão rápido um problema de tantos anos. Mas enfim, cada um vai ter o seu processo também, cada problema vai ter o seu tempo também. E eu acho que tem um lance de eu ter achado exatamente onde tocar, exatamente onde resolver. E eu não sei se tá claro pra vocês, mas pra mim ficou muito claro a diferença que fez, o impacto que teve. Tem um outro lance também que eu vi esses dias, uma menina falando no TikTok sobre como, quando ela tava falando especificamente de mulheres, mas eu vou ampliar esse debate pra pessoas com vulva, no caso, pra pessoas que foram designadas no gênero feminino ao nascer, que é o meu caso. Eu sou um homem trans. Quando eu nasci, me designaram como mulher, mas depois eu me identifiquei como homem. E aí ela tava falando sobre como, quando uma mulher compartilha uma situação de abuso, os homens ficam: "Oh, meu Deus! Vamos fazer alguma coisa? Oh, meu Deus, como assim? Como assim, meu Deus?" E pra outras mulheres, elas ficam: entendo, amiga. Não sei o quê. É mesmo? Eu também. Mas como, tipo, os homens ficam muito mais impactados com relatos de abuso do que, pelo menos no meio dela, né? Do que as mulheres ficavam. Mas era porque é muito comum, muito, muito, muito comum. É, eu não sei, vamos pesquisar quantos por cento abuso no Brasil. Ai, gente, tem muitas matérias. Só lendo as, como é que é o nome? As manchetes aqui, tem: a cada 10 minutos uma mulher sofreu um abuso sexual. 97% das mulheres já foram vítimas de assédio em menos de... Cadê? Violência contra as mulheres em dados. É um site. agenciapatriciagalvão.org.br. 46% das mulheres não sentem confiantes para usar os meios de transporte sem sofrer assédio sexual. E 71% conhecem alguma mulher que já sofreu assédio sexual em espaço público. E aí, tem outra matéria aqui da Agência Brasil, que fala que... Mais um de assédio em transporte. Matéria do G1. 9% das mulheres brasileiras sofreram violência sexual alguma vez na vida, diz pesquisa do IBGE e Ministério da Saúde. Pesquisa Nacional de Saúde, publicada na última sexta, dia 7 de maio de 2021, mostra que 7,5 milhões de mulheres já sofreram algum tipo de violência sexual na vida. Dados revelam que 60% das vítimas tiveram consequências psicológicas, como depressão e ansiedade, em decorrência da agressão. Então aqui a gente tá falando do recorte de mulheres, né? De uma pesquisa feita em 2021 pelo IBGE. Mas se a gente amplia isso para o debate de pessoas com vulva, claro que numericamente talvez não faça tanta diferença, mas a gente vai estar pensando em mais pessoas, mais corpos, como o meu corpo, por exemplo. Porque nessa pesquisa eu já não sairia como mulher. Se essa pesquisa tivesse sido feita antes da minha transição, talvez eu tivesse respondido como tal. Mas é muito bizarro pensar como... São muitas pessoas, gente. Tipo, 9% das mulheres brasileiras parece pouco. Mas quando a gente transforma esse 9% em números populacionais, são 7,5 milhões de pessoas que já sofreram algum abuso. E isso são pessoas que tiveram coragem de falar em uma entrevista para o Ministério da Saúde e para o IBGE, tá? Então, assim, pode ter certeza que esse número é bem maior. Porque nem é todo mundo que está preparado psicologicamente para abrir sobre isso com alguém que está fazendo uma pesquisa. Ou, enfim, essa pesquisa com certeza também não está vendo todo mundo, todas as pessoas do Brasil, todas. Então, com certeza, esse número é muito maior. E isso é muito triste e muito preocupante. Enfim, nem era esse o objetivo da conversa de hoje, falar sobre pesquisas e sobre situações de abuso no geral, mas acabou surgindo naturalmente. Acho que porque a minha relação de culpa veio muito por causa de uma situação de abuso, eu imagino que essa história seja muito mais comum do que eu saiba, porque é o tipo de assunto que eu não saio falando. E assim, eu comecei a discutir, debater e abrir sobre isso com os meus amigos ano passado, 2022. Então é muito recente pra mim também. Eu não tenho uma noção do que acontece ao meu redor, entre as pessoas que eu conheço. Mas eu imagino que seja muito comum. Mas enfim, eu falei tudo isso para chegar no ponto de que, a partir do momento que eu entendi de onde vinha as minhas travas, de onde vinha a minha questão com culpa, porque era grande, era o cerne da minha questão, a culpa. Eu sempre me senti muito culpado quando se tratava de sexo. E aí, a partir do momento que eu entendi a minha culpa, de onde vinha ela, e consegui me livrar dela, eu senti que eu tomei o poder do meu próprio prazer. Esse é um dos aspectos que me faz tomar o poder do meu próprio prazer. Um outro deles é: hoje em dia eu também me sinto muito mais seguro com o meu corpo e com o meu gênero. E como o meu gênero se expressa no meu corpo e como o meu corpo também se expressa dentro do meu gênero, porque sou uma pessoa de vulva, porém sou um homem. E são coisas que se chocam numa sociedade transfóbica, são coisas que são difíceis de absorver para uma grande parcela da população, mas a partir do momento que eu. Ai, eu detesto essa palavra, mas a partir do momento que eu me empodero disso e que eu tô bem com o meu corpo e com. E eu não tô nem falando de autoestima, tá? Tipo, a minha autoestima tá uma merda. Eu tenho várias questões de imagem hoje em dia que eu vou trazer num outro episódio sobre como eu tô percebendo uma. O tempo degradando o meu corpo, não no lugar tipo, ah, eu tô velho. Eu não tô velho, eu tô beirando os 27. Eu tô perto dos 30. Isso não é estar velho. Mas eu tô sentindo a diferença que é estar perto dos 30, da diferença que era estar nos 20. Mas enfim, isso é um assunto para um outro episódio. Mas a minha relação, tipo, ser um cara que tem buceta, falando bem no seco, é muito segura. Eu tô muito suave com isso. Eu tô muito seguro com isso. Ninguém pode me ferir com relação a isso. Ninguém pode me ferir com relação a isso. Não tem cara gay falocêntrico no mundo que possa me fazer me sentir mal com o fato de eu ter uma buceta e ser um cara que tem buceta, ou mulher cis nenhuma, mas eu falo muito de gay falocêntrica porque, enfim, eu tenho me relacionado com muitos boys ultimamente, nos últimos anos. E enfim, tipo, se o boy acha ruim, foda-se, eu também acho ele ruim. Eu não tenho tempo ruim, sabe, pra não, para querer me relacionar com gente que não quer se relacionar com o meu corpo. E eu também não sou professor de ninguém também, para ficar, ai, vem cá, meu anjo, eu vou lhe ensinar o que é um menino trans. Não, também não tenho paciência para isso. E aí eu fiz as pazes com meu passado. E tô dissolvendo essa minha relação de culpa. Não vou dizer que tá resolvido, mas eu acho que tá bem resolvido. Mas eu não vou dizer ainda não. Tô me relacionando, me resolvendo essa questão do meu passado, me perdoando com relação ao meu passado, fazendo seguro com o meu corpo e não precisando de afeto. E eu falo nisso num lugar, beleza, eu comentei, tipo, ah, hoje é um dia eu namoro, então eu também não preciso do afeto de mais ninguém além da minha namorada. Mas não é necessariamente assim, eu também acho que, tipo, mesmo sexo casual, ele pode ser um sexo afetuoso, mas eu não dependo disso, sabe? E eu acho que isso tá diretamente ligado com a minha relação de eu ter tomado poder, tomado poder do meu corpo e colocar o respeito ao meu corpo acima de tudo, assim. Mas isso também compete a esse respeito ao meu corpo, sabe? Tipo, se eu quero um sexo casual, eu não preciso do seu afeto. Você quer me fetichizar? Foda-se. Eu te fetichizo de volta e me resolvo e é isso aí. Tipo, não vou choramingar pelo afeto de um cis quaisqueres. Não vou sofrer pelo afeto de alguém que não merece o meu afeto também, sabe? Eu acho que é muito comum nós, pessoas trans, termos questões seríssimas com afeto, porque a gente tem um afeto negado aos nossos corpos mesmo. E assim, não é culpa nossa. Não é uma coisa que é pra gente resolver, sabe? É uma coisa que é pra cisgeneridade resolver. E não vou resolver o problema da cisgeneridade. E assim, eu não julgo pessoas que precisam de afeto. Tipo, as pessoas trans que diretam constantemente se sentem mal em relações sexuais por causa da relação com o afeto. Isso dá tá dando pra entender, tá dando pra acompanhar? Eu tô achando que eu tô dando uma viajada babado. Mas enfim, eu tô num lugar que eu não ligo para o afeto de um sexo casual, sabe? Eu tô falando especificamente do recorte sexo casual, que ele pode ser afetuoso também. Ai, gente, tô me confundindo. É porque tem um lance, tipo, eu tô falando aqui da paz com a minha relação com o sexo, tô falando de sexo casual. E, tipo, eu sempre gostei de fazer sexo casual e eu sempre me senti muito culpado por gostar de fazer sexo casual. Por querer fazer um negocinho aqui, um negocinho ali. Uma brincadeira boba e gostosa aqui, uma brincadeira boba e gostosa ali. Ai, com um amigo de um amigo. Enfim. Sempre gostei, mas sempre me senti mal com relação a isso. E, tipo, eu não preciso me sentir mal com relação a isso. Eu já fui pra episódio, eu participei do episódio do Santíssima Trindade das Perucas, que a gente falava de, ai, que arrependimento, e eu tava cheio de história na minha cabeça. Mas eu tinha muita vergonha de compartilhar essas histórias, sabe? Porque eu tinha, me sentia culpado e tinha vergonha do que eu já tinha feito. E eu via aquelas gays falando lá das histórias dela, pensando, nossa, que delícia. E querendo compartilhar minhas coisas, mas com muita vergonha de compartilhar as minhas coisas também, sabe? E eu sinto que eu não preciso ter vergonha de compartilhar minhas coisas. São minhas coisas. É a minha vida, a minha história, é o que eu gosto de fazer. Foda-se, sabe? Tipo, Mona, se a gay cis pode falar, por que que eu não posso falar também, sabe? Se a gay cis pode ficar conversando sobre ter feito isso, feito aquilo, barbarizado ali, barbarizado aqui, por que que eu tenho que se carregar essa porra dessa culpa cristã, que eu nem sou cristão? Mas eu fui educado em escola cristã e eu acho que isso também me causou vários. Minha gente, se deixar, ele vai achar lugar para teorizar em cada vírgula desse podcast. Porque é muita coisa, Abi, que a gente fica problematizando, que a gente fica achando explicação. Mas é porque é de verdade, é porque tem mesmo lugar para fatucar. Tem mesmo, se a gente for para tentar, a gente consegue problematizar tudo isso. Eu fiz escola de eu fiz faculdade de artes visuais. Se tu me deixar na minha mão, eu vou achar problema em tudo. Eu já tô achando problema. Eu falo um negócio, aí eu acho um problema em cima do negócio que eu, do problema que eu falei do problema. Eu queria fazer um episódio elucidativo, conversar, trazer ideias aqui, jogar, conversar com vocês aqui, pra pessoa terminar de ouvir e fazer, caralho, Dantos. Caralho, é isso, porra, é isso. E eu não consegui, entendeu? Não. Eu falei, falei, não falei nada. Nesse episódio inteiro. Eu queria ter feito um negócio muito babadeiro, muito elaborado, mas eu acho que não consegui. Mas o que eu queria? Uma conclusão. Vamos tentar concluir isso aqui, essa bagunça que tá esse episódio. O que eu queria era comentar sobre como eu tô tendo muito mais coragem de falar sobre o fato de eu ser uma pessoa muito sexual, o fato de eu gostar de sexo casual, o fato de eu ter sofrido uma sensação de abuso e ter e tá conseguindo superar ela, o fato de eu perceber que a educação que eu tive por ter sido uma pessoa que nasceu no gênero feminino afeta nas minhas na minha vivência sexual, o fato de eu querer ocupar esse espaço também que eu vejo pessoas cis ocupando com tanta facilidade de, tipo, falar sobre, especialmente de homens cis, falar com tanta tranquilidade sobre o que eles fizeram, deixaram de fazer, e isso é massa, eu quero poder me sentir livre para falar sobre isso também, sabe? E eu sinto que ainda carrego uma culpa, um medo do julgamento que veio muito da minha educação feminina, a minha educação de pessoa que nasceu com pepeca. E assim, eu não quero isso pra mim. Eu não quero isso pras pessoas que, pra nenhuma pessoa que nasceu com pepeca. Eu queria muito que a gente pudesse trocar e falar mais sobre isso, sabe? Porque eu acho que falando sobre isso, a gente fica mais atento a não permitir que algumas situações de abuso aconteçam, ou se elas acontecerem, ou que elas nos consumam por tanto tempo, que a gente compartilhando os nossos desejos, os nossos hábitos, as nossas vontades, a gente vai naturalizando isso também e trocando mais com outras pessoas, trocando mais sobre as nossas experiências, trocando mais sobre o que é bacana e o que não é bacana. E tipo, quando a gente conversa sobre sexo, a gente percebe sexo de verdade. A gente percebe o que que foi construído na gente sobre o que é desejo, sobre o que é certo, o que é errado, o que é gostoso e o que não é gostoso de se fazer. E muitas vezes a gente tem gostos muito pautados na pornografia, nessa pornografia de estúdio que está de corpos irreais. E aí eu sinto que quando a gente conversa sobre isso, a gente fala sobre a realidade, sobre o que é palpável, o que é real, e não o que está nesse mundo fantasioso. Eu acho que quando a gente entende mais e faz as pazes com a nossa relação com o sexo, a gente faz as pazes com o nosso corpo e com o nosso desejo. E eu falo sobre nosso corpo no lugar, tipo, da forma do nosso corpo. Tipo, eu não sei o que, que veio primeiro, sabe? Se foi eu fazer as pazes com o fato de eu ser um homem de buceta ou se eu fazer as pazes com a minha relação com o sexo e aí isso me deixou em paz. Enfim, eu acho que são coisas que foram caminhando juntas, sabe? Tipo, eu fiz as pazes com a minha relação com o sexo e também fiz as pazes com a minha relação com o meu próprio corpo e naturalizando um, também naturalizei o outro. E enfim, naturalizei o meu desejo e tipo, naturalizei e fiquei mais blindado pra o lance do fetiche também, tipo... Eu não tô defendendo pessoas com fetiche, tá, galera? Quando eu falei de coisa tipo, ah, você quer me fetichizar? Foda-se. Eu só taquei o foda-se pra elas mesmo, assim, tipo... No que der vontade de eu mandar você tomar no seu cu, eu mando você tomar no seu cu. E no que der vontade de me aproveitar, você não tá querendo se aproveitar de mim? Ah, pois foda-se, vou me aproveitar de você primeiro, meu amor. Nem que você vê, eu já me aproveitei, já foi minha baura. Sabe? E é isso também, tipo... Eu não vou ligar pra falta de afeto de pessoas assim. Eu não vou ligar pra falta de afeto de uma pessoa que quer fetichizar o meu corpo. Eu, se eu quiser, eu vou fazer uso do corpo dessa pessoa que quer usar o meu. Mas se eu não quiser, eu também vou passar longíssimo de você. Mas também é muito complicado, né, falar de afeto pra corpos trans. Porque todo mundo precisa de um afeto, todo mundo quer um afeto. Mas a gente constantemente dá de cara na parede do afeto. Mas acho que também tem um processo de, tipo, tentar... Ai, Bi, não sei. Não sei porque essa é uma seara muito delicada. Muito delicada. Muito particular. Eu tô nesse momento aqui agora. Que eu tô compartilhando com vocês. Tipo, não quero afeto de gente que não merece meu afeto. E eu poderia nem namorar pra isso. Se eu namorando, melhor ainda. Tipo assim, tipo, tenho minha relação, tenho meu afeto, tenho meu amor aqui. Tô muito bem. Mas assim, mesmo se eu não estivesse namorando, eu também, tipo... Também não ligaria pro afeto de quem não liga pro meu afeto, sabe? Eu tendo a não dar em cima das pessoas que eu sinto que são impossíveis. Tipo, eu não me atraio de jeito nenhum pra pessoas por homem hétero, por exemplo. Nem mulher hétero, na verdade, assim. Geralmente mulher hétero também não quer muito papo comigo, não. E aí eu tendo a não me atrair por essas pessoas que não tô sendo limitante, tá, gente? Eu tô dando um exemplo. Então, às vezes... Às vezes não é necessariamente assim, mas às vezes é. Mas enfim, eu tendo a querer trocar com pessoas que eu sinto que têm uma atração por mim também e que eu já sinto uma atração por ela. Enfim, quando eu sinto atração por uma pessoa que eu não sei se ela sente atração por mim de volta, eu tendo a não humilhar pela pessoa. E aí eu me perdi, esqueci o que eu ia falar, o que eu tava falando, do nada. E é isso, galera. Eu gosto de trocar afeto com quem tem afeto pra me dar também, sabe? Não tô com tempo de me ruer por pouco. E eu tô falando isso pra vocês também, querendo ser motivacional. Não sei se eu consegui, porque eu já esqueci 15 vezes só nesse episódio o que, é que eu tava falando, porque eu saí entrando em outro assunto e foi entrando em outro assunto. Um completo surto essa porra desse episódio. É isso, galera. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Se você ouviu até aqui, você vai deixar uma avaliação positiva, por favor. Se não for pra deixar uma avaliação positiva, não avalie. Tá bom, pô, pelo amor de Deus, não bota nada. Mas, ou é 5 estrelas, ou não é nada. Vamos combinar assim? Então tá bom. Obrigado, fico muito agradecido. É pelo amor de Deus, eu tô me indicando isso. Se você gostou também, compartilha com seus amigos, compartilha com pessoas que você acha que podem se interessar ou tá precisando pensar, refletir um pouco sobre esse assunto. Trazer essa pauta, concordar ou discordar comigo. E me siga nas redes sociais. Eu sou Dante.Olivier no TikTok e Olivier Dante no Instagram e Twitter. Isso foi o Coisas Pesqueres. Muito obrigado por ouvir. Um cheiro e até a próxima.